Glória a Deus, aleluia. Todo mundo achou? Menos eu. Lucas 17, 33. Que diz aí? Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E a quem? Como é que tá aí na de vocês? Tá assim, igual a minha? A outra aqui? Qualquer que procurar a sua vida? É, mas o... Glória a Deus. Quem quiser preservar ou quem ganhar a sua vida, quiser ganhar a sua vida, ou quem preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, estarão dois numa cama, e um será tomado, e o outro será. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo e um será tomado e o outro será deixado. Agora dá uma corridinha lá. Volta um pouquinho em Mateus capítulo 25. Mateus 25, 1. Mateus 25, 1. Todo mundo achou? Quem achou, diz amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando das suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou nécias. E as nécias, ou as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, ou sábias, levaram azeite em suas vasilhas. E as suas lâmpadas, tardando o esposo, toscanejaram, dormiram e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido e comprá-lo, chegou o esposo. Estavam preparadas, entraram para a boda e fechou-se a porta. Aqui está um pouco diferente, cadê? No 8. As nécias disseram às prudentes: dai-nos o 8. Dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes e vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, segundo o noivo, chegou o noivo, e que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Até aí. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, consagramos a ti a tua palavra, Senhor, este tempo, este ambiente é teu, tudo aqui está preparado para que o Senhor venha e fale conforme o teu querer e a tua vontade. Que todo valente seja amarrado no abismo, que toda manifestação, que toda fascinação, que toda ação maligna caia por terra, que a minha carne caia por terra também, e que só o teu Espírito fale neste lugar, e a ti daremos honra, glória e louvor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus.
Amém.
Pode se sentar. Sei que você já está adiantado, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre não terceirizar a nossa vida com Deus. Vire-se para quem está do seu lado e fala assim: não terceirize.
Não terceirize.
Fala de novo: não terceirize a sua vida com Deus. O que você tem que fazer, só você pode fazer. Amém. Glória a Deus. Então eu não posso terceirizar, não há como fazer isso. Terceirizar aquilo que é a minha vida com Deus e aquilo que os posicionamentos que só eu posso ter. Eu não posso terceirizar. Eu posso receber oração. Eu posso. Alguém pode jejuar pela minha vida. Alguém pode interceder pela minha vida. Mas só aquilo que eu faço no meu secreto é que vai fazer a verdadeira diferença. Porque, pense só. Eu tenho muita vontade, é como se eu tivesse muita vontade de conhecer, sei lá, gostasse muito do Flavinho, só que eu não conheço ele. E eu quisesse muito ter uma amizade com ele. Mas ao invés de chegar nele e ter uma amizade com ele, eu falo com o Zé Carlos. E digo assim: Zé Carlos, poxa, fala de mim pro Flávio. Tá entendendo? Fala de mim pro Flávio. Aí o Zé Carlos fala assim: pô, o Diego é uma benção, meu. Glória a Deus, meu. Nossa, legal e tal. Meu, tá precisando de uma oportunidade. Meu, nossa, né? Poxa, só chega ele, tem uma amizade com ele. Poxa, ele é gente boa e não sei o quê. Mas, e aí o Flávio fala: pô, eu quero conhecer ele, né? Você tá me falando tão bem. Mas eu nunca me aproximo do Flávio para conversar com ele. E aí todas as vezes que eu encontro o Zé Carlos, fala assim: meu, e aí? Falou lá, fala de novo de mim pro Flávio, poxa. Quer ter uma amizade com ele, quer ser amigo dele. E todas as vezes que eu encontro o Zé Carlos, ao invés de eu ir e chegar e ter um encontro e trocar ideia e estabelecer uma amizade com o Flávio, eu sempre falo. Em vez de chegar nele, eu sempre chego no Zé Carlos e falo assim: não, fala de mim lá, poxa. É assim que muitas vezes a gente faz com Deus. Poxa, pastor, olha lá por mim, poxa. Né? Poxa, põe meu nome lá na intercessão. Tá cheio de gente assim. Põe lá meu nome na intercessão. Mas e você? Que hora que você vai estabelecer uma vida com Deus de verdade? E parar de terceirizar a sua vida, esperando que os outros façam, que o pastor faça, que a tua mãe, que qualquer a moça do círculo de oração, ou qualquer a intercessão, ore por você e faça aquilo que só você pode fazer. Que horas que você vai sair dessa? Tem gente que vive de oração em oração. Tem gente que vive terceirizando as coisas, né? Não tem como terceirizar a minha vida e nem a sua vida com Deus. Cada um precisa ter a sua própria busca. Cada um precisa buscar a sua própria consagração. Devemos e podemos interceder, jejuar e buscar e nos ajudar uns aos outros. Mas aquilo que cada um precisa fazer, somente cada um pode fazer por si mesmo. Quem está lá atrás?
Hã?
Tá. Vê se o presbítero está bem, por favor. Porque ele está aqui. Quando você voltar, eu volto com a, continuo com a ministração, tá? Você entendeu? Você não pode terceirizar a sua vida. E sempre empurrar para as pessoas aquilo que você precisa fazer. O filho de pastor é pastor? É? Filho de sacerdote é sacerdote? Falo não no contexto da lei, falo no contexto de sacerdote, de se consagrar. A mulher, a senhorinha do coque, da oração, do círculo de oração, ela é o filho dela. Tem o mesmo poder que ela? Não. Ah, esse aí é filho da mãe de oração. E daí? A mãe dele é do círculo de oração, ele não. Ele não. Aliás, já vi casos terríveis da irmã do círculo de oração, da irmã da revelação, cheia do poder. E muitas vezes o filho nas drogas, na prostituição, na destruição. Por que, pastor, isso? Como pode acontecer uma coisa dessa? Porque cada um dá conta da sua própria vida. Aliás, naquele grande dia, não vou, exceto eu, no meu caso, nos pastores, eu vou dar conta da vida e daquilo que, né, de cada uma das vidas, de cada uma das ovelhas do Senhor. Mas eu vou dar conta não daquilo que cada um fez, daquilo que eu, da prestar contas daquilo que eu deveria ter feito como pastor, na minha posição. Agora, o que cada um fez é igual o Senhor fala para Atalaia, lá em Ezequiel 3. Escuta, Atalaia, ó, eu te chamei como Atalaia da casa de Israel. E você vai lá e dirá ao justo do seu mau caminho, e atentará e alertará ele. E se ele se consertar, esse sangue não está sobre a sua cabeça. Porém, se ele pecar, se o justo pecar, ou se o ímpio pecar, independente de quem seja, você não alertar ele, você não falar nada para ele, você não tocar a trombeta, que no caso o Atalaia tocava a trombeta, avisando que os inimigos estavam chegando. Se você não avisar ele, esse sangue está sobre a tua vida. Agora, se você avisar ele e ele assim não quiser, aí cada um que se vire com sua vida. Então, naquele grande dia, eu vou prestar conta daquilo que Deus me mandou falar e daquilo que ele me mandou disciplinar, e eu fiz ou não fiz. Agora, se eu fiz e a pessoa não fez, cada um que dê conta de sua vida. Todos prestaremos contas diante do tribunal. Quer ímpios, quer justo, quer judeu, quer gentil, quer brasileiro, quer americano, quer chinês, quer japonês, europeu, asiático, australiano, não importa. Todos prestaremos contas um dia diante do tribunal de Cristo. Todos. E cada um dará conta das suas próprias obras. Ninguém vai... Ah, não, Senhor! O outro ali eu não fiz. E lá não vai ter essa não, viu? Porque em Romanos 2 fala que cada um será cobrado de acordo com a sua própria consciência. E aquilo que está oculto, as suas próprias consciências, serão reveladas. Então cada um vai dar conta de si mesmo. Meu Deus, chamei a Sara para ir lá chamar o presbítero. Aí ela vai e fica. Ô, Jesus. Mas cada um vai dar conta de si mesmo. O que diz na ceia? A advertência e a direção que o apóstolo Paulo dá. Examine-se o homem. Examine-se o homem, o irmão que está do lado. Não. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, porque cada um examine você mesmo. Não tem como examinar. Ai, não. Né? Não, pastor. Onde você vai? Esse povo fica me dando trabalho na hora do culto. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque ninguém pode ser mais verdadeiro e denunciar e saber o que se passa do que você mesmo. Então, eu não posso terceirizar aquilo que eu falei. O filho do pastor não é o pastor. Filho da... aquele que é cheio do... a irmã do ciclo de oração, que é cheio do Espírito Santo, o filho dela não é cheio do Espírito Santo. Ele precisa buscar a parte dele também. Ele não pode terceirizar. As virgens nécias, elas buscavam, elas queriam azeite das sábias, né? Queria ou não queria? Queria o azeite delas. Aí eu te pergunto, por que que elas estavam sem azeite? Porque ali é uma simbologia, é um sentido figurado e alegórico. Por que que elas estavam sem azeite? Por que que as sábias tinham o suficiente? E por que que as nécias estavam sem azeite suficiente para terminar até a volta do noivo? O que que as sábias farão para as nécias? Para elas fazerem o quê? Comprar. O comprar ali tem a ver o sentido de você só compra aquilo que tem preço. Você precisa pagar um preço. As sábias pagaram um preço suficiente para ter azeite até o fim. De modo que a porção do Espírito e aquilo que eu busco, o que o Senhor me usa para transferir e para ser o instrumento, Ele me usa. Glória a Deus. Mas cada um tem que buscar pela sua própria vida. Ninguém pode... eu não posso sair emprestando o que Deus me dá. Eu não posso simplesmente pegar... ah, não, empresta, não, até porque a gente nem usa o dom a hora que a gente quer. É o Espírito que dá a quem quer, conforme quer, segundo o seu propósito. Então, eu não posso ficar terceirizando, ah, não, né? Elas foram com a cabeça de que, tipo, ah, não, se acabar, né? Se acabar, eu tenho das outras lá e eu pego das outras. No texto de Lucas que nós lemos, ele deixa muito claro que é muito individual. E não tem como terceirizar nada, porque o texto diz que dois estarão numa cama e um será levado e o outro ficará. Os dois estarão no campo e um será tomado e o outro ficará. Porque cada um busca individualmente, por si mesmo. Eu não posso exigir que as pessoas busquem pela minha vida para que eu seja cheio do Espírito Santo. Ah, não, pastor, busca lá pela minha vida para que eu seja cheio do Espírito Santo. Não, é você que precisa buscar. Tem gente que fica terceirizando as coisas e indo de campanha em campanha. Vive de campanha em campanha. E terceiriza as coisas até mesmo para Deus. Não, eu vou fazer a campanha, porque aí num passe de mágica as coisas vão ser transformadas. Negativo. Você pode viver de campanha em campanha, de culto em culto, se você não exigir de você mesmo uma vida e um arrependimento, uma busca e uma transformação verdadeira, não adianta nada. Não é? Tem pessoas que fazem isso. Ela vai na campanha, E aí ela acha que, tipo, a campanha que vai mudar ela. Não. Não. Não, não é assim. Eu não posso terceirizar um trabalho para uma outra pessoa daquilo que eu preciso fazer. Eu posso orar pela tua vida, eu posso buscar como oro, como busco, mas o que você precisa fazer, os posicionamentos que você precisa ter, somente você pode ter. E aí, vem aqui algumas coisas que nós não podemos terceirizar, e é impossível. Na verdade, é impossível terceirizar. Olha só. Primeira delas, arrependimento. Eu tenho como me arrepender por você? Eu tenho como chegar diante de Deus e pedir perdão por você? Eu posso, de repente, pedir-me perdão como igreja. Mas o seu pecado, o individual de cada um, somente cada um pode pedir. Cada um pode se quebrantar no seu coração. Somente cada um. E é tão engraçado que esse lance de arrependimento é uma coisa que pega tão forte para tantas pessoas, que eu já vi isso, que pessoas preferem entregar oferta, dízimo, fazer voto e não sei o quê, entregar dinheiro ao se arrepender. Só que uma coisa não substitui a outra. Você pode entregar o tanto de dinheiro que for, se você não se arrepender, eu posso te dizer com toda clareza que o seu dinheiro não te salva. Se você não se arrepender de verdade. Aliás, não só o seu dinheiro, o dinheiro de ninguém salva ninguém. Certo? Porque há pessoas que substituem e tem aquele negócio e aí fazem, tipo, para um desencargo de consciência, entrega dízimo, faz oferta, entrega um monte de coisa, mas o pecado e aquilo que precisa ser confessado, o caminho de arrependimento que precisa encontrar, a vida de quebrantamento que precisa ter diante do Senhor, não tem. E uma coisa não pode ser terceirizada por outra. Eu não posso terceirizar o arrependimento genuíno, o quebrantamento que eu preciso ter por uma oferta, por um dízimo, por um trabalho ou por obras nenhuma. O arrependimento precisa acontecer. Tanto é que o próprio Jesus fala, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, e você está indo levar oferta, volta, deixa a oferta lá, se conserta com o seu irmão, que aí eu aceito sua oferta. Ou seja, para Deus, nesse contexto, é mais importante você se acertar com o teu irmão primeiro do que eu receber o teu dinheiro. Até porque Deus não recebe dinheiro de quem ele não aceita. A pessoa pode entregar o dinheiro para a igreja. É possível uma pessoa entregar um dinheiro para a igreja e Deus não aceitar aquela oferta. Por quê? Porque o texto lá em Gênesis deixa muito claro no início que Deus não se agradou da oferta de Abel. Ele se agradou de Abel e de sua oferta. Ele não se agradou de Caim e de sua oferta. E o Senhor próprio fala, não é certo que você proceder bem e você será aceito? Então, só para a gente entender, não adianta, não há como terceirizar. O caminho e o arrependimento precisam acontecer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Segundo, vida de oração e relacionamento. Só você pode construir. É aquilo que eu acabei, o exemplo que eu acabei de citar. O exemplo que eu acabei de citar do Zé Carlos. Eu quero, é como se eu quisesse conhecer a Deus, mas aí eu só fico pedindo para o Zé Carlos orar por mim. Ah, não. Ora lá por mim, Zé Carlos. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Tem gente que vive pedindo oração, né? E você, por que que você não ora? Tem gente que vive pedindo, pedindo, pedindo. E você, quando que você vai estabelecer um relacionamento verdadeiro? Quando que você vai chegar diante da presença do Senhor e rasgar o teu coração e ser verdadeiro? E assim começar a construir um relacionamento de verdade? E parar de fazer orações automáticas e vir e rasgar o teu coração diante da presença. Eu não posso. E tem gente que tem a cara de pau de ainda chegar e dizer assim: poxa, mas o pastor, o fulano de tal, o pastor fulano que eu vi no YouTube, é tão cheio de Deus, né? Nossa, ele lembra os versículos de cor. Nossa, Deus usa tanto ele. Não deve ser porque ele busca bastante? Se você buscar bastante, ele pode usar você também. A gente olha para os homens e mulheres de Deus, e a gente admira e olha e fala, e... né? Nossa, queria tanto. Mas a gente não quer pagar o preço que essas pessoas pagam. A gente quer o glamour, a gente quer muitas vezes o poder, mas a gente não quer pagar o preço por esse poder, para receber tal poder. Então, não há como terceirizar uma vida de oração que é baseada e que vem através de um relacionamento com Deus. Não tem como terceirizar isso. Você pode, eu posso interceder pela tua vida. Certo? Posso. Mas é você no seu secreto que vai construir um altar de adoração. É você no seu secreto que vai construir uma vida. E quando eu falo uma vida, não é? É uma vida inteira. Que aquilo que você semeia oração hoje, ah não, você já fica esperando amanhã com aquela ansiedade, ai, Deus não me respondeu. Você começou a ter uma vida, mal orava antes, começou a ter uma vida de oração merreca agora e já quer resposta instantânea? Vai orar, vai buscar. Vai ter uma vida de oração. Vai ter uma vida de busca. Moisés subiu no monte e esperou no sexto dia e Deus não tinha respondido nada. No sétimo, Deus veio. Então as coisas não são assim instantâneas, não. Tem coisas que Deus nem vai falar com você no momento de oração, só para provar a tua... tirar todas, para que você se esvazie de toda a ansiedade. Quem já teve? Você orou, aí ficou lá, aí orou 10 minutos, já queria a resposta. Ai, Senhor, tá bom, já orei 10 minutos. Ai, olha, nossa, já sou um crente, né? Assim, e aí já quer a resposta, já quer assim as coisas instantâneas. As coisas do reino não é igual miojo, não, que você põe lá e já está pronto, não. Vai gastar a sua vida. Mas vai gastar a sua vida mesmo. Vai orar. Eu quero ver o dia que você orar e você entrar naquele quarto de oração e você não sair dali e orar e falar assim: Senhor, eu não tenho hora para acabar esse lugar aqui e eu não saio daqui enquanto eu não sentir a sua presença, enquanto eu não tiver uma resposta, enquanto eu não viver uma experiência. Agora, sai já. É aquela coisa, né? Senhor, amém. Oh, volta aqui. E o Senhor fica mesmo provando a gente ali, ó. Ah, quer respostinha pronta. Você tá achando que eu sou... Ah, quer respostinha pronta? Espera mais um pouco aí. Você acredita, você acha que Deus não faz isso, não? Ele prova a nossa ansiedade, sim, para se esvaziar. Porque às vezes a gente também é muito mimado, né? A gente ora 15 minutos, o que a gente não semeou durante uma vida toda, a gente ora 15 minutos e já quer uma resposta agora. Você precisa semear. Você precisa semear. Terceira, santificação e consagração. Eu não posso. Eu posso ser um instrumento para servir de exemplo para você, para você dar um start na sua vida e você... Oh, eu preciso ser santo, eu preciso buscar, eu preciso me separar mais. Mas manter isso, só você pode. Ser santo, só você. Se santificar, até porque ninguém é santo de um dia só. Você é santo progressivamente. Existe uma santificação que ela é progressiva. Ela vai subindo degraus e você vai se limpando a cada dia. E a cada dia você vai abandonando cada vez mais coisas na sua vida e se separando cada vez mais para o Senhor. Então, não dá como terceirizar isso. O filho do sacerdote, eu já falei, o filho do sacerdote não é o sacerdote. Ele que não se santifique, não. Ele precisa buscar por ele. Então, não há como terceirizar. Saul, nos dias de Saul, né? Ele achou que por ter um colê com Samuel, ah não, eu sacrifiquei, sou chegado do Samuel, então ele não vai se importar se eu sacrificar. Tem pessoas que às vezes querem dar carteirada e querem terceirizar isso. Já viu filho às vezes de sargento, filho de policial, filho de, né? O cara tem uma posição, aí ele quer terceirizar, né? Vi um caso desse aí recentemente, que o menino tava lá, aí o sargento chegou, o sargento chegou lá e falou assim, todo mundo mão pra cabeça, mão na parede. E o outro tinha 16 anos, olha a petulância. Oh, não, ninguém precisa te pôr a mão, não. Tira a mão, pode tirar a mão do muro, porque eu sou filho, meu pai é sargento, não sei de onde aí. O que, que o policial que estava lá fez com ele? Tomou um pescotapa assim. E aí liberou os outros, isso levou só ele, pois dentro do camburão, falou assim: vou levar lá na sua casa. Levou lá na sua casa, aí chegou, levou lá na casa dele. Chegou lá, tocou, é aqui, tocou a campainha, o pai dele saiu, ele falou, ó, vim levar o seu filho, e contou exatamente o que ele fez, ó, ele me desacatou desse jeito, assim, ó, tô trazendo ele aqui, deu um pescotapa nele, ainda falou ainda. Aí o pai dele olhou e falou assim, pode entrar, que a gente vai ter uma conversa agora. E pediu desculpa pro sargento e foi embora. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem usar... Não, eu sou filho de fulano. Não, eu sou... Sabe com quem você está falando? Quem... A gente já ouviu tantas vezes isso, né? Você sabe com quem você está falando? Eu sei que é um idiota, mas é... com quem, de quem você é filho, de quem você é parente, não sei não. Igual o Fábio falou esses dias para mim. Pai, o cara é tipo 333. Falei, que é isso, Fábio? 333 é meio besta. Aí eu falei, Fábio, eu não acredito que você me falou essa, mano. Ai, meu Deus. É, pai, porque 666 é o número da besta. 333 é o meio besta, né? Aí eu falei, ah, meu Deus. E tem gente que quer terceirizar. Eu sou filho do fulano. É? Filho da mulher de oração não vai ser salvo porque ele é filho da mulher de oração. O filho do pastor não vai ser salvo porque ele é filho do pastor. Ele precisa deixar de ser o filho do pastor para ser filho do rei dos reis e senhor dos senhores. E estabelecer aí sim, quando ele tiver uma aliança com o Deus vivo, e deixar o Deus do pai dele, deixar de ser o Deus do pai dele para ser o Deus dele mesmo. Aí sim ele vai se consagrar. Uma santificação não passa para o outro assim. Ah não, deixa eu ficar perto desse irmão que é mais santo. Aí a santidade dele passa para mim e eu deixo de ser pecador porque eu estou perto dele. Se não houver arrependimento e você não renunciar à sua própria carne, às paixões, os desejos ardentes da sua carne, não tem santidade. Precisa se separar. Santificação significa separação. Você precisa se separar. Consagrar, jejuar. Tem que pagar um preço de jejum. Nós fizemos jejum de 3 dias, sem comer nada. Tem que pagar um preço. Ai, mas aí fica sem comer. Jesus ficou 40 dias. Eu já fiz esses 40 dias, já uma vez, não cheguei no nível de Jesus. Porque eu tomava líquido, mas mesmo assim, ficar 40 dias sem comer nada sólido já é pesado. Por quê? A gente precisa pagar um preço pela nossa vida. As coisas não vêm, o sacrifício e a salvação é de graça, mas a gente precisa dar uma resposta à graça que nos alcançou. Precisa haver santificação. Quarto, se eu me ajoelhar e buscar a Deus, e jejuar, e buscar, e me consagrar, e ler a Bíblia, e buscar, eu vou ser cheio do Espírito. E aí, você vai ser cheio do Espírito também, porque eu estou buscando por mim? É assim? É assim ou não? Não. Não. É como aconteceu com Geazi, né? Eliseu era um homem de Deus, hein? Existe alguma contestação contra isso? Não, né? Existe? Não. Elias também. Mas no caso de Eliseu, ele era um homem de Deus. E Geazi andava com ele. Só que o fato dele ser discípulo e andar com Eliseu não fazia dele um profeta também, e nem fazia dele um homem de Deus. E nem fazia dele, tanto é que ele teve que clamar por Deus, dizendo: Senhor, abre os olhos desse pangaré aqui, para que ele veja. Não há como terceirizar. Mesmo ele tendo feito isso, o que aconteceu depois? Geazi foi lá e pegou os presentes daquilo que nem era para ele pegar. E a lepra que havia sobre Naamã ficou sobre Geazi, pelo resto da vida dele. Porque ser cheio do Espírito Santo, não adianta. Eu posso ser um instrumento para pregar aqui, e o Espírito me usar, e de repente ativar e despertar as pessoas que aqui estão, mas glória a Deus, você pode ser despertado, mas depois que você volta para sua casa, é sua responsabilidade continuar buscando. Não é minha. Porque o culto vai acabar daqui a pouco. E aí cada um vai para sua casa. E aí quem é que vai manter essa chama acesa dentro de você? Você mesmo. É nossa e é sua responsabilidade de cada um buscar ser cheio do Espírito Santo. Buscar o Senhor em quebrantar o coração. Ser cheio é responsabilidade. Por isso que a outra virgem não vendeu o azeite para outra. Porque é responsabilidade de cada um. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo por você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo por você, individualmente. Individualmente. E quarto e último, salvação. Salvação não é igual ao Pix que você transfere para o outro. Ah não, toma aqui, eu estou transferindo para você. E tem marido que não se cuide não, que a mulher, muitas vezes a mulher de oração e busca a presença de Deus, e está lá fervorosamente orando pelo marido, e o marido nada, coração endurecido, e fica igual besta. Lá, só no Brasileirão, no FIFA, quer saber de trabalhar, de pagar conta e nada de buscar a Deus. Sabe o que, que vai acontecer? Dois estarão numa cana, um será levado e o outro vai ficar. Porque salvação não se transfere. Eu não posso transferir a minha salvação para você. Eu mantenho e cada um deve manter a sua salvação. Se você achar, eu estou salvo. Então, glória a Deus, Jesus pagou o preço e agora eu estou de boa. Eu não preciso fazer mais nada. Eu venho na igreja quando eu quero, eu oro quando eu quero, eu faço quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu fico um pouco lá e um pouco aqui, eu fico um pouco no mundo, de repente dou uma flertada ali, aí depois dou uma namoradinha, uma flertada com Jesus. É? Você está brincando com a salvação e com a graça que foi entregue para você. Então, salvação não pode ser terceirizada. Eu posso pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas, mas sempre a decisão de cada pessoa de abrir a boca e confessar e reconhecer é individual e é de cada um. O Espírito Santo convence e trabalha, mas o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Que fique muito claro, desperta tu que dormes, Zé Carlos. É responsabilidade de cada um. Então, salvação não pode ser terceirizada. O fato de nós sermos um instrumento não anula a decisão do outro, é decisão. E a gente é cheio dos milímetros, né? Eu não estou sentindo no meu coração. Eu não estou sentindo. Não está sentindo? Vou te dar um beliscão para ver se você sente. Está sentindo? Ai, o que foi? Ué, você não falou que não estava sentindo? O beliscão você sentiu. Pegar uma água aqui e jogar em você, você vai sentir. É decisão. Você não pode terceirizar e pare de terceirizar aquilo que você precisa fazer. Assim me sentindo fraco. É? Porque você fica terceirizando e achando que os outros têm que buscar por você. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se santificar. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar e manter a sua salvação. É você, é com você. É você que ora. Aliás, quando a gente chega aqui, às vezes parece que é um parto, né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando da gente a adoração. Que o pastor ou que a gente no louvor adore. Você precisa adorar. Eu adoro por mim. Eu sou um instrumento usado para levar a adoração, para levar. É por isso que muitas vezes a presença do Espírito, ela é subjetiva. A presença do Espírito, ela é muito particular às vezes. Sabe por quê? Porque às vezes o culto está assim, é um poder. O Espírito está se movendo de forma poderosa. E aí tem pessoas que estão sentindo, estão sendo tocadas e tem outras pessoas que não. Por quê? Porque apesar do Espírito estar se movendo de forma poderosa, não há como terceirizar. Eu preciso. Às vezes tem pessoas que nem fechar o olho conseguem fechar. Não adianta. Não adianta vir num culto, pode vir no culto do poder, da canela de fogo, do caneta de fogo, pode vir no culto de fogo, culto que tiver. Se você não se entregar e ficar com o coração endurecido, não vai acontecer nada. Porque, novamente, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Como a gente já viu aí. Ah, nossa, o Espírito me veio e eu nem sei o que eu fiz. Não foi o Espírito Santo, não. Foi demônio. Tá falando que eu tô endemoniado? O Espírito não rouba a consciência de ninguém. Vamos nos colocar de pé. A gente precisa parar de terceirizar as coisas. Pastor, como o senhor ora, como o senhor sente a presença, como tem experiências. Você precisa, não tem receita mágica. Ah, não, eu fui no monte e aí... Você pode ir em um monte que você quiser. Porque sabe o que é que acontece? A gente fica, esse lance de terceirizar, sabe o que é que acontece? A gente vai nos lugares, a gente vai nos cultos, a gente vai, sei lá, e a gente fica esperando que haja uma mudança externa. Isso é terceirizar aquilo que eu preciso fazer. O de fora, o do alto, o externo só vai vir quando houver um reconhecimento verdadeiro no interior, uma entrega no interior. Não é um passe de mágica, eu não posso ficar esperando algo de fora daquilo que eu preciso fazer. Ah, não, aí eu já vi, zilho, ah, eu fui no culto, ah, eu fiquei, foi um poder. É aquela coisa da pessoa esperar do poder, aí cai na unção, e aí levanta e continua com as mesmas práticas. Isso é terceirizar. Porque o poder que veio, você recebeu um poder, uma euforia lá, e aí o teu interior e você mesmo não foi transformado, porque você terceirizou. Você esperou que algo acontecesse de fora, quando na verdade deveria acontecer algo dentro. Por isso, nesta noite, não terceirize a tua busca agora. Comece a orar você. Não terceirize nada para mim, não. Não espere eu começar a orar. Não espere eu começar... Ah, não, porque a hora que o pastor começar a orar, aí o poder vem. Negativo. Você precisa buscar. Você precisa primeiro se arrepender. Só você pode se arrepender por você mesmo. Segundo, só você pode se santificar e se consagrar e se separar. E jejuar e buscar. Só você. Só você. Só você pode buscar ser cheio do Espírito Santo. Só você pode buscar e encher o azeite. A lamparina. Só você. E só você pode manter a sua salvação. Só você pode manter uma vida de oração, uma vida, um relacionamento verdadeiro. É só você. Só você. Só você pode clamar. Eu não tenho como clamar por você. Porque se eu clamar e erguer a minha voz, quem vai estar clamando sou eu, não é você. É a minha voz que vai estar subindo até o Senhor. Não é a sua. Por isso que cada um, que aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Comece a orar, comece a buscar a presença do Espírito Santo. Primeira coisa, comece a se arrepender. Se arrepender. Se arrepender, você sabe aquilo que você tem feito. E seja sincero na presença do Senhor. Senhor, e dá nome. Senhor, me perdoa porque eu desejei fulano de tal. Eu desejei, aquela pessoa veio até mim e eu me senti mexido. E eu não quero sentir mais isso. Me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu senti inveja daquele irmão, porque ele aconteceu isso com ele e comigo ainda não aconteceu nada. Senhor, me perdoa, porque na verdade eu senti raiva de tal pessoa e aquela raiva ficou ali contida e eu não quero sentir mais isso. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu fico com raiva e eu sou muito desesperado e ansioso e eu oro agora e já quero a resposta e eu não quero aguardar e gastar tempo na tua presença, eu quero as coisas muito instantâneas. Me perdoa, Senhor, porque eu sou muito ansioso e eu oro 15 minutos e eu quero já uma resposta daquilo que eu não orei a vida toda. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por ser muitas vezes invejoso, me perdoa, Senhor, pela ira, me perdoa pelos ciúmes. Dá nome, tem que dar nome, seja verdadeiro, arrependimento é verdadeiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora você ora e você vai clamar, clamar, erguer um clamor pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus, erguer um clamor mesmo, e abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu estou aqui buscando pela minha vida e pela minha família. Eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso da sua presença. Eu não sei viver sem a sua presença. E eu não quero que algo externo aconteça sem antes eu me mover no meu interior. Em nome de Jesus. E dizer: Senhor, não permita, não deixa a lâmpada do meu interior se apagar. Porque eu não posso tomar emprestado de ninguém. Me ajuda a manter a chama do meu interior acesa. Em nome de Jesus. Ô Senhor, me acorda de madrugada. Diga isso, Senhor, me acorda de madrugada, de manhã, não sei que hora. Mas me acorda, Senhor, para orar. Me desperta, Senhor. Oh, me desperta nesses dias, olha assim, peça para o Senhor te despertar, porque muitas vezes nós chegamos num culto e nós chegamos ali apáticos e demoramos para pegar no tranco e ficamos esperando uma adoração externa, sendo que eu preciso me entregar. Oh, aleluia, desperta tu que dormes. E Cristo te iluminará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você ainda não entendeu o que é para você fazer. Erga a tua voz, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero buscar pela minha casa e pela minha família, Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Eu não sei viver sem a sua presença. Eu não sei viver sem o Senhor na minha vida. E eu quero, Senhor, interceder pela vida dos meus filhos. Pela vida, Senhor, da Sara e da Vitória. Que ela seja o Senhor, que o coração da Sara seja só teu, Senhor. Que o coração, que ela viva experiências tão poderosas na tua presença. Que a Vitória seja mergulhada nas Escrituras. Que ela, Senhor, seja um instrumento e que ela seja tão apaixonada pelo Senhor. Oh, aleluia, que o Fábio, em nome de Jesus, ele seja um instrumento. Ele seja despertado para o novo tempo, Senhor, para mergulhar em ti. Que ele aprenda, que o Senhor possa, ele possa se abrir e seja ensinado para ser o sacerdote do lar dele. A Bruna, Senhor, seja curada dos traumas. O Senhor possa visitá-la nas madrugadas. O Senhor possa, Senhor, abraçá-la e curá-la. Oh, aleluia! Que a Esther, Senhor, seja, oh, nesse tempo, ela viva experiências tão poderosas. O Senhor possa dar visões, sonhos. Que o Senhor nunca tire o coração de adoradora dela, Senhor. Que o Senhor possa, usá-la, possa envolvê-la com o seu poder e guardá-la em nome de Jesus. Que a Gisele seja, Senhor, sempre esse instrumento nas tuas mãos, que o Senhor possa ungi-la e capacitá-la com autoridade, que o Senhor possa visitá-la e curá-la, nos tempos de oração, nas buscas, que nesse tempo o Senhor possa abraçá-la e ela possa ver e sentir o peso da sua glória. Que a tua igreja aqui presente, eu oro intercedo por eles, homens sejam curados, sejam transformados, sejam libertos, possam ser despertados para uma vida e uma busca intensa na sua presença. Que mulheres sejam curadas, não sejam dadas para a vaidade, mulheres não sejam, Senhor, dadas para a maledicência, sejam despertadas, destravadas em nome de Jesus. Libertas da prostituição, da marca do inferno. As nossas crianças sejam benditas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós os santificamos nesta hora, Senhor. Eu não tenho nada a ver com o que o mundo tem para me oferecer. Eu não quero nada daquilo que o mundo tem para me oferecer. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, eu não quero. Eu quero, Senhor, e eu quero tudo aquilo que vier das tuas mãos, Pai. Eu quero tudo aquilo que vier das tuas mãos, e eu não quero nada daquilo que não vem das tuas mãos. Se não vem das tuas mãos, se não vem do alto, então eu não quero. Senhor, eu quero me santificar. Santifica, Espírito Santo, o meu interior a cada dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, o meu olfato, o meu tato, o meu paladar. Tudo seja santificado para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu? Vai continuar terceirizando o que só você precisa fazer? Tem maridos que, infelizmente, a mulher vai subir e ele vai ficar. Porque ninguém pode salvar o outro. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo para o outro. Ora lá por mim na igreja. Tem gente que fala assim. Tem gente que até fala, meu, e você, quando você vai orar por você? E você, quando você vai buscar por você? Tem gente que às vezes vem me perguntar umas coisas da Bíblia que eu não respondo. Vai lá. Eu gosto de responder, de esclarecer dúvida. Eu amo fazer isso. Aliás, gostaria que muitos de vocês me perguntassem muitas coisas da Bíblia. A gente evitaria muitas conversas na salinha, por sinal. Mas a busca, só você pode ter. Só você pode ter. Amém? Você que nos assiste, não adianta, não existe passe de mágica. Só você pode ser cheio do Espírito Santo. Só você pode buscar por você mesmo. Posso morrer de orar pela tua vida. Se você não tiver uma vida no secreto, um relacionamento, você vai ficar apático e vai ficar sempre dependente da oração dos outros. Está na hora de dar um start, despertar aí, você fala assim, não, peraí. Vou parar com essa sem vergonhice de ficar toda hora pedindo, tô mal. Que tô mal? Nada. Eu vou levantar essa cabeça, vou me dispor aqui, vou botar esse joelho no chão, vou orar, vou clamar e tristeza, maçã de morte pode ir embora em nome de Jesus. E tem mais, agora eu vou ajudar a despertar os outros, vou ajudar aí os outros que estão perdidos, vou pregar o evangelho, vou orar pelas pessoas e glória a Deus. Amém? Deus te abençoe.